Amém, glória a Deus. Gente, aplaude bem forte a Jesus por aquilo que nós temos tido a oportunidade de fazer em tantos lugares, através de mim, através de cada um de vocês que tem participado. Essa é uma prestação de contas daquilo que a gente fez durante esse ano e ao longo da pandemia. Então, até alguns projetos que talvez alguns de vocês tenham sentido falta, eles não apareceram por causa da pandemia, como as Missionecas, por exemplo. Missionecas é um projeto aqui da nossa igreja, já tem vários anos, acabou de ser reativado, está funcionando todas as quartas-feiras lá no Campus Norte. Então, orem por eles, é um projeto prioritariamente... A maioria das pessoas é da terceira idade, então agora que eles vacinaram, agora que eles estão voltando a atuar, não sei se tem alguém do Grife por aqui, que já conhece, mas Deus abençoe, Deus proteja e vai continuar abençoando, se Deus quiser. Na próxima prestação de contas, o Grife vai estar também, amém? Gente, para quem não me conhece... Nossa, eu ganhei uma cadeirinha. Eu não tenho as manhas de falar e sentar ao mesmo tempo. Eu sou a Ana... Quem não me conhece, eu sou uma das líderes aqui da igreja, do Missão Capital. E eu tenho o prazer de compartilhar com vocês hoje, porque a cada semana a gente está compartilhando sobre uma área do Missão Capital. E a área de hoje é a que eu tenho o prazer de liderar, que é o Capital Brasília. Tem voluntários que servem nos projetos locais aqui, gente? Faz um uhul para mim. Obrigada, eu só tenho um. Gente, você nunca serviu no Ruá, nem no Amios. Nem no Missionecas. Faz uhul. Obrigada. Glória a Deus. Gente, tem muita gente aqui precisando servir com a gente. Eu creio que até o final da nossa conversa hoje, o Espírito Santo vai movimentar o coração de vocês para estar com a gente. Amém? Amém. Vai melhorar. Gente, hoje nós estamos vivendo a série Enviados. E como igreja, durante todo o ano... A nossa visão tem sido, nesse ano de 2021, disse Jesus. Então, a gente está passando pela Bíblia, olhando para as palavras que Jesus disse e tentando absorver daquilo que Ele mesmo falou, valores que nós entendemos que Ele tem para nós. E no mês de agosto, pela primeira vez no mês de agosto, porque normalmente a gente fazia em outubro, nós estamos vivendo como igreja a série de missões que se chama Enviados. Particularmente hoje, o título que eu dei para a mensagem que a gente vai falar é Coragem para Seguir a Jesus. Porque quando a gente olha para a Bíblia e a gente olha para essa palavra que a gente escolheu, enviados, a gente vê que aqueles que foram enviados por Jesus eram fugitivos. Eram pessoas que realmente Jesus enviou para o mundo e que... estavam fugindo da perseguição. E hoje, graças a Deus, aqui no Brasil, nós não estamos num contexto de perseguição que a gente é morto, que a gente é assassinado, mas nós sofremos perseguição espiritual. Nós sofremos perseguição, às vezes, que a gente chama de física, porque são as pessoas que falam alguma coisa ou outra. Graças a Deus, não ainda dentro de violência, mas é uma realidade espiritual em que nós estamos inseridos, onde o diabo o tempo inteiro quer que a gente não faça aquilo que nós fomos chamados para fazer. E o texto que a gente separou para compartilhar hoje, ele está lá em João 14, e Jesus... Ele está encorajando os discípulos. A gente vive num mundo onde a gente precisa ter coragem o tempo inteiro. Se você não quer viver na estagnação, se você não quer ter uma vida onde você quer sempre ficar parado esperando a vida passar, você precisa ter coragem para transpor as suas limitações, você tem que ter coragem para transpor as dificuldades e continuar em frente. Mas o encorajamento que vem do Espírito, ele é muito diferente do encorajamento que a gente costuma falar no nosso dia a dia. Porque se a gente fala coragem, a gente tatua coragem, eu tenho coragem tatuada aqui no braço, é um termo muito utilizado, a gente associa, eu acho que quase que imediatamente, a ousadia, a força, a algo muito grandioso que é preciso. Mas quando a gente olha para o que a Bíblia chama de encorajador, que é o Espírito Santo, a coragem ela é um ânimo. O fruto divino da coragem é resiliência, não é força, não é a força humana, mas a resiliência e o ânimo que vem do Espírito, porque é desse encorajamento do Espírito Santo que nós recebemos a clareza do caminho que a gente precisa seguir e a resistência que a gente precisa para conseguir trilhar esse caminho, porque não é um caminho fácil. E aqui no capítulo 14 de João, a partir do versículo 1, eu quero ler com vocês. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir. Se você tem no seu celular também um aplicativo, se não, você pode acompanhar com a gente na tela. Eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 16. Diz assim: isso é Jesus falando com os discípulos. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar um lugar para vocês e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. E Jesus respondeu: Filipe, eu estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam, pelo menos, por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. Então, gente, esse texto, ele acontece em que contexto? Jesus, ele está se aproximando do momento em que ele seria crucificado. Quando Jesus, ele se aproxima nesse momento e a gente caminha pelos evangelhos, a gente vê que ele tira alguns momentos para estar com os discípulos, não somente para encorajá-los, porque aquilo que viria era difícil, mas também para relembrá-los daquilo que ele ensinou ao longo do seu ministério. Então, Jesus, ele relembra os discípulos por que Jesus veio, quem Jesus era, que Deus e Jesus eram um só. Ele relembra eles do propósito que eles têm naquela terra. Ele relembra eles que Jesus e o Pai são um só. E também os encoraja, porque ele sabe que vai ser muito difícil durante o período da crucificação, a morte de Jesus e o retorno dele, aquilo que eles teriam que passar sem Jesus, porque os discípulos enxergavam a vida de uma forma terrena e Jesus enxergava de forma espiritual. Então, quando os discípulos pensavam na possibilidade de não ter Jesus fisicamente ali com eles, para eles era desesperador, para eles era incabível, inaceitável a possibilidade deles terem esperado tantos anos pela vinda do Messias, ter vindo alguém que eles realmente acreditavam que era o Messias, e aquele Messias de repente dizer: eu vou embora, eu não vou mais estar aqui. Então Jesus, ele traz esse encorajamento dizendo: eu vou, mas eu deixo o encorajador com vocês, vocês não estarão sozinhos, o meu Espírito estará com vocês, e eu não vou para aí e nunca mais voltar, mas eu volto para buscar vocês. Amém. Então, o primeiro ponto que eu acredito que a gente pode tirar desse texto é: creia que seu futuro está nas mãos de Jesus. Quantas vezes a gente permite que o desespero que tomou os discípulos tome o nosso coração porque a gente quer ter controle do agora e a gente esquece que Jesus está cuidando daquilo que ainda vem. Então, quando a gente olha para o começo desse texto, dos versículos de 1 a 4, diz assim: não deixem que seu coração fique aflito, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Como a gente conversou um pouquinho na introdução, a vida que a gente vive aqui é uma vida que exige coragem. E quando a gente olha em volta e a gente vê tanta coisa triste e desesperançosa acontecendo, se a gente não manter muito certo no nosso coração e na nossa mente de forma racional, que para encarar essa vida, para ter força para encarar essa vida, a gente só vai conseguir através da nossa fé em Jesus, somente se a gente crer nele, a gente não consegue. Não tem como a gente não absorver a tristeza do mundo, porque é muita tristeza. A gente olha só para essa semana, a gente vê esse terremoto no Haiti, a gente vê a esposa daquele pastor na Califórnia que se matou, tirou a própria vida, deixou 6 filhos. A gente olha para esse mês e a gente vê aquele menino da igreja de um pastor amigo nosso em Vila Velha que esfaqueou o próprio pai e se matou. Como não absorver tudo isso? Como não viver triste com tudo isso e com as nossas próprias batalhas? Com as nossas tristezas, a perda de pessoas que a gente ama. A grande maioria de nós perdeu pessoas durante a pandemia. Não tem como enfrentar essa vida a não ser através de Jesus. Através da nossa fé nele, através da certeza de que ele tem um futuro preparado para nós. Quando a gente olha para a história da Bíblia, para a história do povo de Israel e vê os profetas, a gente vê o Senhor levantando profetas para encorajar o povo, para que o povo continuasse seguindo em frente. Quando a gente olha para Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, diz assim: Jeremias, ele é levantado por Deus para falar para um povo que está no cativeiro. É um contexto em que o povo de Israel está sendo cativo pela Babilônia, eles são escravos, eles estão dispersos, e Deus levanta Jeremias para dizer: eu sei os planos que tenho para vocês, e são planos de bem, não são planos de mal, planos de dar a vocês esperança, planos de um futuro. E quando o profeta Jeremias ele diz isso, ele encoraja o povo a prosseguir na escravidão, sabendo que as promessas do Senhor aconteceriam na vida deles. E esse Deus que estava com Jeremias, porque o texto diz: eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Esse Senhor é o Senhor Deus, é o mesmo Deus que Jesus está falando nesse texto de João 14. Jesus diz: eu sou um com Deus, eu sou um com o meu Pai. Então, esse mesmo Deus está com Jesus à medida que ele encoraja os discípulos. E quando Jesus continua o texto e diz que deixará os encorajadores, quer dizer que esse mesmo Deus está conosco, através da presença do Espírito Santo, nos encorajando a seguir em frente no nosso dia a dia, a seguir em frente diante das dificuldades que a gente tem na vida. Então, receba desse encorajamento na sua vida, nas suas dificuldades, mas quando a gente olha para o chamado que Jesus tem para nós, ele não nos oferece desse encorajamento só para a gente receber, ficar feliz e ter coragem para seguir com a nossa vida, mas ele nos encoraja para que também nós possamos encorajar uns aos outros, para que nós possamos olhar para o próximo e ser a resposta espiritual para a necessidade dele. Hoje, quando acabou a primeira celebração, eu conheci pela primeira vez ao vivo a Eliane, que foi uma amiga que eu fiz durante a pandemia. Não sei se você já preencheu esses nossos pedidos de oração, mas a gente ora por vocês, às vezes a gente entra em contato com vocês, e eu entrei em contato com a Eliane num contexto onde o marido dela estava com Covid. Na verdade, toda a família dela estava internada com Covid e ela estava sozinha em casa. E eu fui orando com ela e o marido dela faleceu. O restante dos parentes dela venceram, graças a Deus, a Covid e saíram do hospital. E nós fomos orando juntas, nos encorajando mutuamente. Deixando que o Espírito Santo nos conectasse de uma forma que hoje, quando a gente se viu, a gente começou a chorar. A gente se abraçou e a gente sentia o encorajamento do Espírito. Então, o Senhor, Ele não te chama só para receber, Ele te chama para oferecer. Ele te chama para estender desse encorajamento e desse amor para aqueles que estão ao nosso redor. E quando a gente olha para o contexto missionário, muitas vezes a gente confunde assistencialismo com missões. E aí a gente acredita que a nossa função é dar para a pessoa aquilo que a gente sabe que ela precisa. A gente olha para uma pessoa em situação de rua, passando frio, o que ela precisa de um cobertor, então eu vou dar isso para ela. A gente olha para uma pessoa como Natanael, que o João foi lá na casa dele em Santa Luzia, e a gente vê ele sem comida, eu sei o que ele precisa de comida. Mas olhar dessa forma é olhar com olhos terrenos. Nós precisamos, assim como Jesus, partir de uma perspectiva espiritual quando nós olhamos para as pessoas. Porque aquilo que vem diretamente do trono de Deus, aquilo que vem de Jesus, é algo que não passa. O cobertor estraga, a comida acaba, mas a presença de Jesus permanece para sempre na vida das pessoas. E é esse o convite que Ele tem para nós. Por isso, eu acredito que o segundo ponto que a gente pode tirar desse texto é: busque entender quem Jesus é. Se a gente segue acompanhando o texto, a gente vê que até pessoas como Tomé e Filipe, que estavam com Jesus, não sabiam ainda quem Ele era. Diz assim, a partir do versículo 5. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. E Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Mas Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que você me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Continuando nisso que a gente estava conversando sobre a perspectiva, por que que os discípulos, mesmo estando com Jesus todo aquele tempo, não sabiam quem Ele era? Porque eles olhavam terrenamente para as próprias necessidades deles. E quando eles viram alguém que de forma sobrenatural, através de milagres, sinais, maravilhas, podia suprir as necessidades terrenas deles, eles acreditavam que Jesus era não o próprio poder, como Jesus realmente era, mas alguém com poder. Alguém com poder para suprir as necessidades deles. E, na verdade, Jesus era o próprio poder. Nesse contexto da época, a sociedade aguardava por um Messias que viria resgatar eles. Eles eram subjugados pelos romanos. Então, eles esperavam, quando eles olhavam para o governo, eles viam um governo corrupto. Então, eles esperavam que um governador viesse e resgatasse eles dos impostos, resgatasse eles de tudo que eles vinham sofrendo. E eles não esperavam por um Messias no contexto de humildade e poder em que Jesus veio. Então, eles não conseguiam entender. Eles viam Jesus apenas como alguém que, eu estou triste, Ele me dá alegria. Eu tenho fome, Ele me dá comida. Tem 5.000 pessoas aqui. E tem 5 pães e 2 peixes, Ele é aquele que faz virar um monte de comida, um pouquinho de comida. E não entendiam o contexto espiritual do resgate das almas deles das mãos do diabo, que era um milagre muito maior do que um pão, um peixe ser multiplicado. E muitas vezes a gente se coloca nesse contexto, sabe, de absorver de Jesus só aquilo que a gente quer, que a gente precisa, e a gente passa a tratar Jesus apenas como um provedor das nossas necessidades pessoais, sem entender que o propósito dele é muito maior. A gente gosta muito de usar a frase aqui na igreja: seja a resposta para as necessidades do mundo. Mas as necessidades que o mundo precisa de resposta, como eu conversei com vocês no ponto 2, não são necessariamente terrenas. Elas são espirituais. Quando a gente pegou o RUA, que é o nosso braço missionário de assistência a pessoas em situação de rua, a gente decidiu orar por um tempo antes de refazer, né, de retomar, porque a gente parou por conta da pandemia e a gente precisava retomar, e a gente sentia no nosso coração que Jesus queria algo novo, que ele abençoou, que foi incrível tudo que aconteceu até o momento da pandemia, mas que, assim como todos nós já sabemos, a gente entrou num momento novo. Então ele queria também um momento novo para o Juá. E aí a gente orou, e o direcionamento que o Senhor nos deu foi: vocês vão ir até comunidades de pessoas em situação de rua sem nada. E eu lembro do momento que eu estava com Jesus, eu falei assim: ah, Jesus, quando você fala nada, é tipo assim, não pode levar nenhuma sopa? Jesus falou: nada. Nada, nada, nada. E aí eu orei sobre, eu falei com a Thaís, minha líder, e perguntei o que ela achava. O Senhor confirmou no coração dela. E a direção que Deus nos deu foi: vocês vão ir até lá e vocês vão ouvir o que eles têm para dizer. Vocês vão ouvir a história deles, vocês vão ouvir a vida deles. E sem pressupor que vocês sabem o que eles precisam, através do meu espírito eu vou revelar o que eles precisam. E a gente foi e começou a conversar, ouvir as histórias, e hoje quando a gente vai lá, eles nos conhecem pelo nosso nome. Nós conhecemos eles pelo nome deles. Na semana passada eu recebi uma mensagem de uma das meninas de lá dizendo que ela vai ter o neném dela, que ela estava na casa da irmã porque estava entrando em trabalho de parto. E eu me sinto como uma encorajadora muitas vezes, e muitas vezes encorajada, sem me colocar numa posição, quando eu estou lá, de alguém que pode prover as necessidades físicas, mas um canal de Jesus para prover as necessidades espirituais dessas pessoas. E esse é o convite que ele tem para nós através de todos os nossos projetos. Eu me lembro de uma vez que eu fui lá e conheci a Andrea, e eu fui levar um cobertor nesse dia. Eu não conhecia a comunidade que tem lá na 700, não sei exatamente, 708 eu acho, atrás do CEUB, tem uma comunidade bem grande. E eu não conhecia lá. Então eu passei porque estava muito frio. Então eu falei: eu vou passar. Chamei 2, 3 amigos, a gente foi e foi passando entregando o cobertor. E quando eu desci lá, eu conheci a Andrea. E eu até já compartilhei isso aqui uma vez. A gente conversou, ela me contou um pouco da vida dela. Eu dei o cobertor e eu estava com pressa, porque eu tinha um monte de cobertor para entregar e estava ficando tarde. E aí eu falei assim: ah, Andrea, eu posso te dar um abraço antes de eu ir? E aí ela me abraçou e começou a chorar. E eu: Andrea, o que foi que você está chorando? Ela falou assim: mas as pessoas que vêm aqui, elas não abraçam a gente, não. Parece que elas têm medo. Parece que a gente é bicho. Até quem traz comida não quer chegar perto da gente. E aquilo me deu uma confirmação, sabe, no meu coração, daquilo que o Senhor espera de nós. Muito mais do que assistencialismo, a acessibilidade que só Jesus tem para dar a todas as pessoas, para tratar as pessoas de igual para igual, e para que através disso elas conheçam o caráter de Jesus através de nós. E esse convite ele tem para nós todos, não apenas receber, mas também oferecer daquilo que o Senhor tem. Amém, gente? Terceiro ponto: faça o que Jesus te chamou para fazer. Vamos continuar a partir do versículo 12. 12 diz assim: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. Muitas vezes, quando a gente olha para esse texto, assim, se você é uma pessoa que já leu bastante esse texto ou já ouviu alguém usando esse texto, a gente tem uma tendência de usar ele numa perspectiva determinista, vamos dizer assim. Como se tudo que eu quiser e eu pedir em nome de Jesus, eu vou ter. Então, se eu determinar que alguém vai ser salvo, ou se eu determinar que determinado milagre vai acontecer, isso vai acontecer. Mas, mais uma vez, eu quero voltar com vocês para a perspectiva. Jesus, ele olha de forma espiritual. E, espiritualmente, existem obras muito maiores do que o céu abrir e cair fogo e fumaça e tremer toda a terra e acontecer que um cego começa a ver e uma pessoa que não anda começa a andar. Porque espiritualmente a salvação de uma alma é muito maior do que tudo isso. E o chamado de Jesus, quando ele diz obras maiores, quando ele diz que a gente vai fazer o que ele fez e ainda mais do que ele fez, é nessa perspectiva de levar o evangelho. Não mais do que ele fez, porque a gente vai ter mais poder do que ele, mas porque ele iniciou algo que ele nos envia a continuar. Ele alcançou uma região de uma forma muito grande, de uma forma em que trouxe influência para o resto da terra, e que essa influência chega até nós, e que nós precisamos continuar carregando. As obras maiores não são muito mais milagres, muito mais sinais e maravilhas terrenos, mas mais salvação, mais resgate, mais pessoas sabendo quem é Jesus e o que Jesus pode fazer e o poder que ele tem de transformação, porque às vezes a gente pede por uma cura, a gente pede por algo que sobrenaturalmente depende apenas de Deus, se a gente olhar com uma perspectiva terrena, e isso não acontece. Mas isso não quer dizer que o Pai não é glorificado. Ele faz a obra necessária para que o nome dele seja glorificado. E olhar a partir desse ponto de vista nos faz entender que a vida que ele nos deu não é sobre nós mesmos, mas sobre ele. A gente olha para esse texto e todo o texto aponta para ele. O texto fala quem Deus é, o texto fala que ele e o Pai são um, o texto fala que existe um lugar preparado para nós. É um texto completamente espiritual, é um texto que aponta para Jesus e culmina no propósito dele para nós aqui na terra. Um propósito espiritual, um propósito de resgate, de salvação de vidas. E é isso que a gente tem que estar disposto a fazer quando a gente diz sim. Então, se você disse sim e você ainda não faz isso, você parou no nosso ponto 2. Você ainda não entendeu quem Jesus é de forma completa. Você não entendeu ainda a expectativa que Jesus tem para a sua vida. Se você acredita mesmo que suprir terrenamente as necessidades das pessoas é tudo que Jesus te chamou para fazer. Não me entenda mal achando que eu estou dizendo que a cesta básica que você oferta, que a roupa, o cobertor, a caixa que você prepara não tem valor. Mas o que eu quero dizer é que sem a perspectiva espiritual do significado daquilo que você está fazendo, você não está cumprindo o chamado do Senhor. A gente olha para a crucificação, aquele momento em que Jesus estava crucificado, sofrendo. E a gente lê na Bíblia que as pessoas gritavam para ele, dizendo: você não é Deus, você não é o Filho de Deus, então por que que você não desce da cruz? E eu me lembro de eu criança, eu tenho um temperamento bem forte, e criança, adolescente era pior. E eu olhava, eu assistia o vídeo, os filmes, A Paixão de Cristo, e eu ficava com uma raiva, eu falava assim, eu imaginava Jesus soltando aqueles pregos, bum, saindo da mão dele, ele sai voando, mata todo mundo, venceu. E eu, yes! Eu tinha que imaginar para eu aceitar o que tinha acontecido, que era muita dor no meu coração, eu não conseguia entender o plano espiritual daquilo. Enquanto terrenamente ele parecia derrotado, crucificado naquela cruz. Enquanto terrenamente as vozes diziam, você não é nada, você perdeu, você não é rei de nada. Espiritualmente, igreja, o mundo espiritual se movimentava. E Jesus enxergava aquilo acontecendo. E espiritualmente, as chaves das mãos do diabo eram arrancadas, o sangue de Jesus era derramado e nós recebíamos vida. Ele via você, ele via a mim. E por isso ele persistiu até o momento em que ele se entregou ao Pai. E aquela sim era a obra maior que acontecia. E não tudo que a gente espera humanamente que aconteça. Ele rasga o véu do templo, ele abre o caminho. E com a ressurreição dele, ele nos convida a fazer o mesmo. E o meu convite para você hoje é esse, que você feche os seus olhos e a gente possa orar juntos, em primeiro lugar, pelas nossas próprias vidas, para que o Senhor nos use, sabe? Porque a nossa perspectiva humana, ela briga com a nossa perspectiva espiritual todo o tempo. E se em um momento a gente deixa de permanecer, a gente perde os olhos daquilo que nós não podemos ver e estar segurado na eternidade, e a gente fixa os nossos olhos naquilo que é passageiro. Então você pode fechar os seus olhos e deixar o Espírito Santo te direcionar para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Ele tem um propósito em comum para todos nós, mas Ele quer nos usar de maneira individual. E o Espírito dEle te chama nesse momento para que você seja a resposta no lugar onde você está inserido. Se nessa manhã você quer se dispor a ser usado por Deus, onde você estiver, pode só levantar a sua mão onde você estiver, ou ficar em pé, ou se colocar de joelho, a forma como você se sentir à vontade. E eu quero orar por nós nesse momento. Jesus, nós somos o teu corpo, Pai, nós somos a tua igreja. E com gratidão, ó Deus, juntos relembramos o teu sacrifício naquela cruz. Relembramos, ó Deus, o propósito que o Senhor tem para nós, o teu chamado para as nossas vidas, ó Deus. E dizemos, ó Deus, como um só corpo, que nós somos gratos, que nós dizemos sim para o teu chamado, sim em resposta ao teu sacrifício, Pai, e nos colocamos debaixo da tua poderosa mão, para que o Senhor nos direcione e nos dê revelação daquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Onde nós estamos inseridos, ó Deus, estamos porque o Senhor nos colocou lá. No trabalho que a gente exerce, na família que nós estamos, na escola e na faculdade que nós frequentamos, ó Deus. Frequentamos, trabalhamos e vivemos lá porque o Senhor nos colocou lá. Então nós abrimos o nosso coração para que o Senhor nos direcione a ser a resposta real de transformação em todos os lugares em que nós estivermos colocados por Ti. E Te pedimos, ó Deus, que a nossa carne nunca ganhe do Teu Espírito, Deus. Esse é o desejo do nosso coração, ó Deus. Que na batalha da nossa carne contra o Espírito, o Teu nome prevaleça. A Tua voz prevaleça na nossa mente, para que a gente saiba o que fazer. E para que a gente seja a resposta exata que o Senhor tem para o lugar onde nós estivermos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar também por você que ainda não teve um encontro com Jesus. Dessa forma, a colocar tudo que você é, tudo que você tem diante dele, e entender que ele tem um propósito para a sua vida muito maior do que aquilo que você está vivendo agora. E eu vou pedir para todo mundo repetir comigo, em solidariedade com aqueles que nunca fizeram essa oração. E você pode dizer: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, para que o Senhor me use, para que o Senhor me transforme e para que através de mim o Senhor faça diferença nesse mundo. Eu quero o Senhor e eu quero fazer diferença. Em nome de Jesus. Amém. Se você decidiu servir em algum dos nossos ministérios ou estar com a gente, teve uma ficha que estava já na sua cadeira hoje, na hora que você chegou, você pode preencher. E lá você pode escolher um lugar onde você crê que o Senhor vai te usar. E se você fez essa oração hoje de entrega, pela primeira vez tem uma ficha como essa aqui na sua cadeira. Se você está em casa, você pode acessar o QR Code e preencher também. E você pode dizer qual foi a... Botar aqui os seus dados e a gente vai entrar em contato com você para poder te assistir, te ajudar, te acompanhar nos seus próximos passos. É uma alegria ter você com a gente. Seja muito bem-vindo à nossa família. E que Deus abençoe vocês, a semana de vocês. Foi um prazer compartilhar a palavra hoje.